לנשמת נפתלי בן יצחק. פרשת הסמנה, פרשת מיקץ. פרשת começa contando como o faraó teve dois sonhos. Sonhou com as vacas, o sonho das vacas, onde subiram do Nilo sete vacas gordas, boa aparência. Em seguida subiram sete vacas magrinhas, feinhas, e essas sete magras engoliram as sete gordas. Em seguida ele sonhou, no mesmo sentido, mas com espigas de trigo. Na verdade era um caule apenas, com sete espigas em cima, bonitas, e outras sete feias, e também as feias engoliram as bonitas. Ele acordou, confuso, o que vem a ser esse sonho, e como conta Urashi, os Midrashim contam, que ele chamou os intérpretes dele, como a própria Torá fala, ele chamou os magos, mas eles deram interpretações, mas que não convenceram muito ele. E nesse momento, Sara Mashkin, ministro da bebida, lembra e fala para o faraó: olha, sabe, 2 anos atrás eu estava preso, e lá na prisão tinha um sujeitinho aí, estrangeiro, gringo, um hebreu, e ele interpretou para nós o sonho e acertou. Então, quem sabe, arrisca. E assim, o Yosef vai parar na frente do faraó, e você fala para ele: olha, na verdade, os dois sonhos são a mesma coisa, e Deus repetiu o sonho para te demonstrar que a coisa vai começar logo. As sete vacas gordas e as sete espigas gordas são 7 anos gordos que vão ter. E em seguida vão vir 7 anos magros que vão engolir esses 7 anos gordos. Você vai até esquecer que teve fartura no passado. Hã? Está acontecendo agora. E aí, diz o Yosef, e agora parou, acho legal você escolher Isnavon Vechacham, uma pessoa com compreensão e sábia, e ele vai arrumar durante esses 7 anos de fartura, ele vai guardar comida, vai armazenar comida, para que depois nos 7 anos magros haja comida. E o faraó fala em seguida: olha, uma vez que Deus informou a você, aqui eu não conheço ninguém sábio, então é você mesmo que vai ser o escolhido. E assim, Yosef naquele momento recebe o título de vice-rei. Ele tem todo o poder na mão dele, apenas ele tem que obedecer o que o faraó mandar ele. Mas na verdade, os comentaristas midrashim aqui trazem que todo o gerenciamento do país, todo o governo do país estava nas mãos do Yosef naquele momento. O faraó falou: você é muito inteligente, eu só vou ficar aqui na fachada. E obviamente que você tem que me respeitar. E a Torá conta como o Yosef acabou armazenando bastante comida, terminaram 7 anos de fartura, começaram os anos de fome, e passando pouco tempo desses anos de fome, também na terra de Canaã também chegou a fome. E Jacob fala para os seus filhos: embora nós ainda temos comida, não precisa ficar mostrando para todo mundo que nós temos, não ficar com inveja, desce para o Egito para comprar comida. E assim desceram 10 dos filhos, o Benjamim ficou em casa, o Yosef não estava. 10 dos irmãos foram para o Egito, eles já combinaram: nós vamos cada um entrar por outro lugar. O Yosef foi parar lá, e nós agora estamos descendo já para comprar comida. Se achar ele, nós vamos pagar o preço que for necessário, vamos lutar o que for necessário para pegar ele e trazer ele de volta para casa. E assim eles chegam e vão comprar comida com o próprio Yosef. O Yosef na hora reconhece que são os irmãos dele. Eles não reconhecem, ele era jovenzinho, saiu de casa com 17 anos, agora estava com 37 anos de idade, pelo menos, ou até um pouco mais. E o Yosef resolve começar um processo para verificar se eles de fato se arrependeram, se eles mudaram o comportamento que eles tinham. A primeira coisa que ele faz é acusar eles que, na verdade, eles são espiões. Normalmente que ele fala para eles que são espiões, eles falam: não, imagina, não fala uma coisa dessa, e explicam para ele: na verdade, nós somos irmãos, todos filhos do mesmo pai, um sumiu, o outro está em casa, o mais novo. E o Yosef fala, bom, então o negócio é o seguinte, agora a gente vende comida, se vocês quiserem de novo comida no futuro, só se trouxer o filhinho pequeno para cá, porque senão eu vou continuar acusando vocês de espiões. E tem um detalhe, um dos irmãos fica preso aqui, o Shimon. E nesse momento os irmãos vêm que, oi vavoi, que tsura estão começando agora de novo, vamos voltar para casa, falar para o Jacob, o Shimon está no Egito, está preso, o Yosef continua sumido, e ainda por cima o rei lá pediu para trazer o Benjamim da próxima vez. E naquele momento eles começam a se conversar entre si, e o Yosef está entendendo tudo, embora ele tenha um intérprete, eles não imaginavam que ele estava entendendo tudo, que eles começaram a fazer chuva de fato. Eles começam a falar, oi, vavoi, nós merecemos isso. Nós vendemos o nosso irmão, não tivemos piedade dele, ele pediu para nós não fazermos isso naquele momento, suplicou, e nós deixamos, ignoramos. E assim eles voltam para casa com a comida, no caminho para casa eles encontram o dinheiro numa das sacolas. Quando eles chegam em casa, eles descobrem que cada um deles, na sacola de comida, estava com o dinheiro que ele levou para pagar em cima, já começaram a falar, oi, 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 agora vamos descer de novo, vão dizer que somos ladrões ainda por cima. E assim, passa um tempo, e eles falam para o pai, nós vamos descer, comprar comida, de novo no Egito. Diz o Jacob, peraí, vocês falaram que tem que levar o Benjamim não sai daqui, nós não vamos comprar comida. O Reuven fala, então, eu vou ser o fiador. Me dá ele nas minhas mãos, e se eu não devolver ele para você, você pode matar meus dois filhos. Diz o Jacob para ele, que é isso? Agora, o que? Seus filhos não são meus filhos também? Que troca é essa? O Yehudá vira para os irmãos e fala, calma, deixa quieto. A hora que começar a apertar o cinto aqui em casa, vamos ver se o papai não vai liberar o Benjamim. Vai ter. E assim de fato acontece. Tem um dado momento que a fome começa a apertar, precisam voltar para comprar comida, e o Jacob fala, eu não vou ter escapatória, leva o Benjamim. Mas leva presentes também para esse sujeito aí no Egito, quem sabe, apaziguando ele, ele fica mais mansinho. E assim eles descem para o Egito com presentes para o Yosef. O Yosef pede para o gerente da casa convidar eles para a casa dele, que ele quer fazer um almoço de negócios com ele, quer almoçar junto com eles. Eles preparam todos os presentes, já antes conversam lá com o gerente, explicam a situação, olha, nós viemos comprar comida, não sei de onde apareceu o dinheiro na nossa mala, mas jamais pensamos em roubar. Ele fala, não, fica tranquilo, não é nada, esse é um presente de Deus para vocês, fiquem tranquilos, logo logo o Yosef está chegando aí para almoçar. E assim, quando o Yosef chega, ele vê o Benjamim, ele fica super emocionado em ver o Benjamim, ele corre rapidinho para um quarto para não chorar na frente deles, começa a chorar que ele está encontrando de novo com seu querido irmão. Depois a paraxá termina contando como na hora da volta o Yosef manda esconder o seu cálice na mochila do Benjamim, e assim que eles saem da cidade, vem um emissário do Yosef, corre atrás deles, alguém aí roubou o cálice do nosso rei. Começa a procurar nas mochilas, encontra a mochila do Benjamim, vamos voltar, Benjamim está preso. Aí todos os irmãos falam, não, peraí, todos nós somos escravos, mas o Benjamim volta. E Yosef fala, não, de jeito nenhum, ele vai ficar aqui. E assim termina a paraxá, nesse ponto de suspenso. Na próxima paraxá, o Yehudá se levanta para falar, afinal, ele que assumiu que vai trazer, na segunda vez, ele que assume para o pai que ele vai trazer o Benjamim, então ele vai lá discutir com Yosef. Uma pergunta muito interessante no começo da nossa paraxá, que tem a ver com nossos dias agora. Quando Yosef começa a interpretar o sonho ao faraó, ele fala toda a interpretação, que são 7 anos gordos, 7 anos magros. Em seguida, diz o Yosef, agora parou, você precisa escolher uma pessoa sábia, que vai cuidar de toda essa parte e armazenar comida. E aqui os comentaristas perguntam, que negócio é esse? Quem pediu conselho para você, Yosef? Estamos pedindo para você interpretar o sonho. Você interpreta o sonho e vai embora. Está dando palpite já. Tanto é que tem até a expressão que se fala em índice, comum se falar, da Eitzes como Yosef. Os comentaristas perguntam, se não me engano, o Hidak diz que na verdade faz parte da interpretação do texto, do sonho. Ele virou para o Paró e falou: olha, o negócio é o seguinte. Quer dizer que vão ter 7 anos gordos, vão ter 7 anos magros em seguida. Aí o Paró pode perguntar para ele: e por que eu sonhei com isso? O que tem a ver com isso? O sonho tem que ter algum significado para mim. Diz então o Yosef na continuação: olha, de fato, você tem razão. Você quer saber qual o significado para você ter sonhado esse sonho? Faz parte da interpretação. Você precisa fazer alguma coisa. Você é o rei, você é o responsável pelo seu país. E, portanto, você precisa fazer alguma coisa, e aí o Yosef dá esse conselho. Mas por que o Yosef fala que você precisa escolher uma pessoa sábia? Desde quando, para armazenar comida, para os anos de fome, precisa ser uma pessoa sábia? Precisa ser um bom administrador? Precisa ser alguém que mexe com alimentos, que entenda de engenharia de alimentos para poder guardar eles direito? Por que ele fala para o Faraó: precisa escolher alguém que seja um sábio? Para frente tem um pensamento muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: Agmará fala, eis é o Raham, quem é o sábio? Haroet Hanolad, aquele que vê o futuro. Sábio é aquela pessoa que pensa no dia de amanhã. É muito comum, no momento que as pessoas estão em fartura, as pessoas estão bem de vida, estão bem financeiramente, as pessoas não pensam no dia de amanhã. Imagina que amanhã vai ter algum problema, vai ter uma crise, não vai ter nada. Hoje está ótimo, amanhã vai estar melhor ainda, só vai melhorar. E a pessoa faz investimentos, e gasta um dinheirão em férias, e gasta um dinheirão em compras, e não está nem aí. Aí alguém chega e fala para ele: mas economiza, talvez amanhã. Não, amanhã não vai acontecer nada, está tudo ótimo. E assim, já foi no passado, várias vezes teve isso. Nos anos 80, as pessoas também estavam gastando, de repente veio um boom, e oi, e agora, o que nós vamos fazer? Deve ter economizado ontem, não ia ter problemas hoje. Não só isso, mas existe um problema muito sério, teve no passado, com petróleo. Tinha tanto petróleo, que começaram a queimar. Tem que subir um pouco o preço, muito barato. Vamos fazer subir o preço, vamos queimar petróleo. E amanhã, de repente, vai ter falta de petróleo. Amanhã não vai ter nada. Amanhã vai ter mais petróleo do que hoje. Alguns poços que davam só 100 barris por dia, eles achavam ridículo que eu vou perder tempo com isso. Deixa para lá, fecha, queima, não precisa disso. Aqui no Brasil também teve muitas vezes isso, e ainda tem até hoje. Se tem uma safra gigantesca de laranjas, o que eu vou fazer com tanta laranja? O preço vai ficar centavos? Não, vamos queimar as laranjas, o excesso de laranja é melhor queimar. E queimam toneladas e toneladas de produções para subir o preço. Mas e o dia de amanhã? Talvez amanhã vai faltar laranja. Não, amanhã não vai faltar nada, vai estar tudo ótimo. Ou até pensar no dia de hoje. Se essas laranjas fossem mandadas para o Nordeste, podia ajudar a fome no Nordeste. Se fosse mandado para países na África, podia ajudar. Não, mas isso não interessa. Agora nós temos que preocupar com o preço. O preço está muito barato, não tem graça. Tem que ser um pouco mais caro, tem que ganhar mais dinheiro. Vamos queimar. Colocar uma pessoa no Egito durante 7 anos de fartura, um economista, um administrador, quem for, para cuidar disso, você precisa armazenar comida, diz o Yosef. A pessoa ia dizer: amanhã, né, para armazenar comida, para que precisa armazenar comida para amanhã? Olha só a fartura que tem, não vai faltar comida nunca. Não, mas o Yosef teve uma interpretação do sonho do faraó que vão ter 7 anos de fome. Não vai ter 7 anos de fome coisa nenhuma. Hoje está tudo bem, vamos aproveitar, vamos queimar trigo para o preço subir um pouco, porque senão está muito barato. Por isso, vem o Yosef e fala para o faraó: olha, você quer um conselho de amigo? Se você vai pegar alguém para cuidar nesses 7 anos de fartura, para armazenar comida, não pode ser qualquer um. Precisa ser alguém que é hacham. Quem é o hacham haroen etanolad? Aquele que enxerga o dia de amanhã. Se você vai agora pegar alguém para cuidar disso, precisa ser alguém sábio. Alguém que vai saber enxergar que estão vindo 7 anos de fome de verdade. E cada grão que guardar hoje vai ser precioso no dia de amanhã. Esse é o motivo que o Yosef fala para o faraó: escolha uma pessoa sábia. E acho que cabe muito, muito ao tempo que nós estamos vivendo. Quem, até alguns meses atrás, usou a cabeça, foi um sábio, soube enxergar que o dia de amanhã pode ser que vai ter uma crise. A pessoa economiza, toma cuidado. E as pessoas que não, começam a esbanjar demais e depois chega no dia seguinte: oi, vavô, o que eu fiz? Importante levar essa lição para o nosso dia a dia sempre. Sempre tomar cuidado, economizar quando dá e saber pensar sempre: eis o chacham haroe etanolad, sábio aquele que enxerga o dia de amanhã. Saber que hoje a situação está boa, graças a Deus que está boa, mas não sabemos o dia de amanhã, temos que sempre estar espertos e garantir o dia de amanhã.